MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
O MP no Rádio trata nesta edição de um tema que afeta a todos: a arquitetura de segurança. Ou seja, como ter mais segurança em nossa casa, em nosso dia a dia. As dúvidas sobre essa área são bastante comuns. Se você tem uma casa e quer que ela seja segura, é melhor ter um muro bem alto, que esconda a propriedade, ou um muro que deixe a casa visível. E quando você viaja, é mais seguro deixar a luz sempre acesa? Essas são algumas das questões relacionadas à arquitetura da segurança. Para falar sobre isso, conversamos com o coronel da Polícia Militar, Robertson Luiz Bondaruc, que é especialista em segurança e autor de livros sobre o tema, como, por exemplo, a obra A Prevenção do Crime Através do Desenho Urbano. Coronel Bondaruc, de acordo com seus estudos, como deveria ser uma casa idealmente segura?
As pesquisas têm mostrado, pesquisas estatísticas têm mostrado que quanto mais uma casa está visível para a rua de fronte, por exemplo, tanto mais ela estará segura. É lógico, se assaltam também casas cercadas por grades com boa visibilidade, mas proporcionalmente o número é menor. Porque a mentalidade do delinquente, a estratégia que ele usa é: se uma casa está com a sua frente totalmente fechada, seja por muros, seja por arborização, seguindo aquela máxima que algumas pessoas têm, de que a casa dela estando escondida atrás de qualquer coisa que seja, muitas árvores, escuridão, ela vai estar menos visível ou menos vulnerável para a ação do criminoso. Isto é um erro. Na mentalidade do criminoso, se essa casa tem, ela é esse tipo dessa fortaleza, esse esconderijo, ele sabe que a única coisa que ele tem que fazer é conseguir vencer o primeiro obstáculo, isto é, pular o muro, passar pelo meio das árvores, se esgueirar, e a partir desse momento, todo aquele esconderijo, vamos supor, que a casa era, passou a servir para ele, criminoso, porque a pessoa estando lá, ela não vai ter condição de um pedido de socorro, ou de que um vizinho observasse um movimento estranho, pessoas estranhas entrando, saindo da casa dela, ela perde esta referência. E o criminoso vai ter mais tempo para atuar lá mais tranquilamente. Então, coisas que tornem a casa mais visível. Então, fachadas limpas, iluminação. Iluminação é um alto negócio para a segurança. Então, uma primeira sugestão que nós damos. A pessoa, quanto mais ela cercar a sua casa, cercar com iluminação, para que à noite ninguém possa chegar na casa dela sem passar por um ponto de luz, pelo menos, isso é uma das seguranças mais efetivas. O criminoso, o que ele quer? Não ser observado. Ele quer não ser visto. Se eu torno a minha casa, então, iluminada, por exemplo, e inclusive aquela iluminação que não precisa ficar a noite inteira ligada, existem hoje sensores de movimento, a luz está apagada, economizando energia, mas a partir do momento em que há um movimento, alguém se aproxima, alguém vai tentar entrar, a luz se acende e essa iluminação sempre vai afastar o delinquente. Então, são medidas simples que fazem muita diferença. Infelizmente, nós temos aí hoje bastante casos de roubos em residência, né, os chamados assaltos, e isso é bastante frequente, infelizmente, mas nós continuamos observando que aquelas casas que são mais visíveis, onde os moradores se relacionam com a vizinhança, conhecem os vizinhos, ao invés de simplesmente se esconderem o quanto podem dentro de casa, são casas que acabam tendo mais segurança, porque nem sempre a sensação de segurança que as pessoas têm é uma segurança efetiva. Então o muro faz isso, ele dá muita sensação de segurança, é o chamado efeito fortaleza, mas essa segurança não é tão efetiva como ela poderia ser.
Então, grades, casa visível é sempre melhor.
Ainda hoje, né, são sempre melhores, né, embora, como eu disse, né, nós temos aí uma incidência de roubos e também temos casas cercadas por grades que são violadas, que são vítimas de delitos, mas proporcionalmente elas têm um fator a mais de segurança.
E que outras características que fazem um bairro ou uma rua ter mais segurança? Não só no que diz respeito às iniciativas do poder público, por exemplo, o que uma prefeitura deve fazer para a cidade ter um desenho urbano mais seguro, uma rua, um bairro, mas também isso que o senhor disse do relacionamento com o entorno, com as pessoas no entorno.
É importante a sua pergunta. Na verdade, existe uma série, e nós sempre temos defendido a tese, de que o órgão público que mais promove segurança dentro de uma cidade é a prefeitura da cidade, não são os órgãos policiais, propriamente. Porque é no desenvolvimento urbano que se desenha a maior ou menor facilidade dentro dessa cidade para a atuação do criminoso. E essa é uma cultura que, infelizmente, não chegou para muitas das nossas prefeituras. Então, por exemplo, falando traçado de rua, ruas retas com campos de visão maiores, isto é, mais um alcance de visão maior, são mais seguras do que ruas curvas. Porque o que um assaltante quer? Ele quer dar a voz de assalto e rapidamente fugir das vistas da vítima. Se a rua é reta, a vítima vai poder vê-lo correndo ainda um tempo maior. Se a rua foi desenhada como cheio de curvas, cheio de esquinas, onde rapidamente as pessoas desaparecem da vista de quem, por exemplo, estivesse observando, essa rua facilita a ação do delinquente. Ruas com sistema de iluminação melhor, agora nós temos hoje as lâmpadas de LED que paulatinamente, né, vagarosamente estão aí substituindo as antigas de vapor de sódio, iluminam melhor a rua, gastam menos energia e principalmente aquela luz branca, a luz amarela das lâmpadas de vapor de sódio, por exemplo, até hoje utilizadas, elas dão uma imagem um pouco bucólica, um pouco triste para a rua à noite, fazendo com que as pessoas tenham menos vontade ainda de sair às ruas, passear, conversar com as pessoas, estabelecer relações de amizade. Então, se a minha casa ela tem essa abertura, se eu converso com os meus vizinhos, se os vizinhos me conhecem, conhecem a mim e a minha família, vão ter mais ou menos noção de quando eu estou chegando, qual é o carro que eu uso, esse tipo de informação ajuda para que qualquer coisa suspeita, esse vizinho possa chamar a polícia, chamar socorro. Então, quanto mais eu me integro e quanto mais o desenho da cidade faz com que as pessoas conversem, se conheçam, se tornem amigas, tanto mais eu tenho segurança. Então, quando a rua convida o cidadão para passear, porque ela é bem iluminada, calçadas bem preservadas, e aí vem a questão da acessibilidade, uma tecla que nós batemos, a acessibilidade ela é uma alta promotora de segurança para a cidade. Então, se as cidades, isso é uma tese que eu já defendi em vários momentos com as prefeituras de cidades, as cidades deveriam ser planejadas e construídas para cadeirantes. Porque se um cadeirante passa por uma calçada, porque ela é lisa, plana, todas as pessoas têm facilidade e aquela calçada se torna mais transitável. Se ela não tem obstáculos físicos, se os prédios, as ruas, as lojas, elas são acessíveis para todas as pessoas, então também por ali passam as diferentes categorias de cidadãos em horários diferenciados. Então a rua mais usada é uma rua naturalmente mais segura.
Coronel, a questão da arborização também é importante nesse desenho da cidade. O senhor tem estudos sobre isso. Como seria uma arborização ideal de uma cidade no que diz respeito à segurança? O que vale também não só para prefeituras, mas para o cidadão que vá arborizar a sua residência.
Perfeitamente. Existem espécies de árvores. A primeira coisa, arborização é tudo de bom para a cidade. As cidades bem arborizadas, elas são mais convidativas para o cidadão caminhar pelas ruas, pelas praças, e aí o cidadão abraça o espaço público como seu. O espaço público deve ser do cidadão, que ele ajuda com vigilância, com cobranças para que haja a poda adequada, troca de iluminação. Isto é o ideal que se pretende. Então, quando o cidadão toma conta da rua de frente à sua casa como se fosse uma extensão da sua residência, isso é direito dele? Tanto mais o criminoso retrai. Então, falando de espécies vegetais, aquelas espécies vegetais que possuem o que se chama de densidade de copa muito alta, quer dizer, elas têm uma vegetação muito fechada, ela inibe a passagem de luz, ela limita a passagem de luz, por exemplo, e ela gera sombras muito densas embaixo dela. Então, o ideal é que sejam espécies vegetais que possuam uma ramagem que traga uma boa arborização. Existem diversas espécies nativas que são com flores, com frutos, algumas delas, e que permitem essa passagem de luz, não limitando, né, a iluminação debaixo dela, até porque nós temos, por exemplo, casos de cidades do interior do Paraná, por exemplo, que fizeram arborização com, por exemplo, pé de manga. Havia a concepção de que o cidadão que precisasse, o necessitado, teria ali, por exemplo, uma fonte de alimento. Quando desse manga, ele poderia comer o fruto da manga. Mas o problema da manga, por exemplo, ela é uma vegetação muito densa, muito fechada. E começou a acontecer em algumas dessas cidades, assaltantes se escondiam na árvore, porque além dela ser muito fechada, permitiu ali um esconderijo, ela também gerava uma sombra muito densa, muito escura embaixo. E o cidadão passando por baixo, ele pulava em cima da pessoa, dava voz de assalto. Então, aquelas árvores passaram a ser um problema. Então a prefeitura precisa também a espécie que tenha então essa permeabilidade à passagem da luz, inclusive durante o dia ou durante a noite, uma harmonização entre o sistema de iluminação e a arborização. De que forma? Para que quando aquela arborização crescer, ela não encubra totalmente a luz. Então ou a prefeitura teria, como se faz em alguns casos, um sistema de espera, aquela luz ela é instalada num ponto mais alto do poste, mas quando a vegetação crescer e começar a esconder aquela luz, há uma espera para que aquela luz seja ligada embaixo desta árvore e não elimina a iluminação. Então existe uma série de soluções que o município pode dar, mas desde que assim que o município passe a entender que a parte de segurança também do cidadão também diz respeito a ele, não por uma determinação legal da própria lei, não, a segurança pública não é uma atribuição principal do município, mas indiretamente pelas suas políticas de desenvolvimento urbano ele influi diretamente nos níveis de segurança daquela cidade.
É isso, interessante também para o cidadão que põe a arborização no seu quintal, né? Esse aspecto, não fazer, não prejudicar a iluminação, são coisas interessantes.
Visibilidade de frente de casa, tudo.
E quando, enfim, as férias chegando, pessoas viajam, a casa vai ficar às vezes num período vazia, o que é recomendável fazer para prevenir furtos, por exemplo? Deixar a luz acesa o tempo inteiro é uma boa solução? O que é mais recomendável?
Quando nós lançamos esse livro, A Prevenção do Crime Através do Desenho Urbano, nós na época entrevistamos 303 detentos que cumpriam penas por crimes contra o patrimônio e nós perguntamos a ele o que mais identificava que uma casa estava abandonada. O item de escolha número um que eles escolhem, quando a casa fica o tempo todo com a luz acesa, inclusive de dia. Então, o que é recomendável? Que a pessoa, um vizinho, um parente que possa diariamente vir ali, ligar e acender a luz quando a pessoa estiver fora, esse sistema de sensores de movimento que apaga e acende a luz, ou um sistema de temporizador, por exemplo, que durante a noite liga a luz, durante o dia essa luz fica apagada, tudo isso faz com que o criminoso não tenha essa certeza, porque aquela luz que fica o tempo todo ligada, às vezes é na janela ou é na sala da frente de casa ou é no jardim, ela fica ligada de dia, de noite, de dia. Isto é uma das formas que os delinquentes identificam que aquela casa está fechada, está abandonado. Uma outra questão também é o recolhimento de correspondência. É interessante que vizinhos ou pessoas de confiança do morador que sai em viagem fiquem encarregados de fazer o recolhimento, aquela propaganda que é enroscada na fresta ali da grade ou do muro, para que isso fosse recolhido, o excesso de correspondência se acumulando também e transbordando da caixa de correspondência, tudo isso são indicativos de que a casa está vazia. O delinquente ele sempre está estudando o ambiente para a sua ação. E esse tipo de detalhe sempre lhe dá a certeza que, de repente, aquela casa não está habitada e ele vai escolhê-la, então, para a sua próxima ação.
Coronel, o que a comunidade pode fazer para melhorar a segurança da região onde vive?
Na verdade, hoje a tecnologia, inclusive, oferece uma série de vantagens. Por exemplo, é muito comum que os vizinhos tenham um grupo de comunicação por celular, né, aqueles grupos, redes de comunicação, onde se comunicam com pequenos recados, e o que se chama, né, de WhatsApp, por exemplo. É muito útil aquilo, no sentido de que as pessoas de uma determinada quadra ou de uma determinada região, um bairro, as pessoas criem esse tipo de grupo e todo mundo observa. Presença de suspeitos, qualquer atitude suspeita, uma casa que de repente alguém viu uma pessoa estranha pulando uma cerca, pulando um muro. Então, esse tipo de comunicação ajuda bastante. Uma outra coisa também, como nós dissemos, as pessoas se preocuparem muito com o sistema de iluminação. Iluminação é tudo que um delinquente não gosta. Ele gosta da escuridão para que ele possa ter encobertas as suas ações. E também, esta integração, vizinhos que participam, vizinhos que cuidam, vizinhos que se ajudam. Isto é muito facilmente percebido pelo delinquente, que aquela quadra ou que aquela comunidade ela está unida, integrada. E isso afasta a presença de delinquentes, porque antes de agir sempre vão escolher o seu local de atuação com base no abandono, o isolamento, o pouco movimento.
Coronel Robertson Luiz Bondaruc, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.